Siamo con la signora Rosa Maria Clagnan a Pirassununga, nell'interno dello Stato di San Paolo, e adesso sentiamo un po' la sua storia. Então, a primeira pergunta é como a senhora descobriu que era Juliana?
Como descobri que era Juliana?
A senhora sabia que era italiana, de descendente de italianos, né?
Sim, sabíamos. Aconteceu que em 2004, mais ou menos, eu e meu irmão começamos a ter interesse em ter a cidadania italiana.
Porque nessa época aconteceu alguma coisa?
Não, é porque os filhos formados, começando a se formar em grandes universidades, e aí eles teriam oportunidade de estarem entrando no mercado, como nós estamos agora no mundo globalizado, né? Por ser estudantes de um grau elevado, doutores, né? Então, o meu irmão e eu começamos a ter esse interesse, porque até então a família nunca se interessou em procurar tirar cidadania. Porque nós estamos bem no Brasil, mas, como eu disse, nessa maneira globalizada, a criação dos filhos, essa preocupação está saindo fora e encontrando barreiras, né? Talvez por ser brasileiro. Então, sendo já descendente de italiano, acho que seria assim um direito de estar procurando para ter um passaporte italiano, para não ter tantas dificuldades lá fora, porque a gente observa que brasileiros, quando vão para lá, tem dificuldade. Para um direito que assiste, vamos começar a juntar toda a documentação. Aí eu e meu irmão começamos a pegar todas as documentações, caçar, né? Porque ficou espalhado.
Nessa época, vocês já sabiam quem era a pessoa que chegou aqui?
Sim, tudo.
Sabia tudo, só que não sabia de onde. Gente.
Só não sabíamos de que comuna, de que província. Uhum. Porque a gente ouvia falar de Gorizia, dessas regiões, mas a gente não sabia. Aí na procura, na internet, né, aí nós encontramos lá a família Clanha. E aonde?
Onde
nós encontramos na internet nessa. Quando você abre para busca de nome, de sobrenome, a gente sabia que através do sobrenome que ia encontrar. Aí nós encontramos a Ronk, que tinha lá vários pontinhos que existia a família Clanhã. Aí o meu irmão conseguiu um telefone de um clanhã de Ronk e ligou, né, para saber. Aí a pessoa que atendeu foi um clanhã que atendeu. E falou assim, nós temos aqui uma pessoa que está à procura de clanhã.
Esse de lá?
Porque tem uma tia dele que foi embora em 1800 e 1894, dia 1º de maio, partiu de Trieste, e ele está pesquisando, ele quer saber para onde partiu essa irmã do nono dele. Porque até então o nono sofreu muito, ele viu o nono dele sofrer muito pela perda de nunca mais saber onde tinha ido a irmã. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Ele contou, o Franco Miniucci.
Aí era Franco, esse pessoal que você...
Era um clanhã.
Ah, era um clanhã.
Só que conhecia o Franco.
O que estava procurando era Franco.
Franco Miniucci, que é parente da Emília Miniucci, que veio juntamente com o Antônio Clanhã, que partiram de Trieste.
Que era a sua
bisavô. Partiram de Trieste dia 1º de maio de 1894.
De Trieste.
De Trieste.
Com um navio.
O navio, eu não, nós não sabemos que eu precisaria ir a São Paulo para ver o dia que esse navio ancorou. Isso nós não conseguimos ainda, mas está lá nos livros.
Ah, não tem certidão de desembarque? Não, achou.
Mas nós temos a negativa, encontramos a negativa que ele continuou sendo cidadão italiano.
Então, os dois que chegaram foram...
Antônio. Clagnan.
E...
Emília Miniu. Ele, com 19 anos.
Os dois?
Ele com 19 e ela com 16.
Menor. Então, casados?
Solteiros.
Casaram aqui.
Você quer que eu fale como foram que eles chegaram?
Sim. É? Mas o que a senhora já descobriu? Que eles por que saíram?
Não, sei fora eu sabia. Você me perguntou
qual como descobriu, sim, não, é sim.
Porque a história, nós já sabíamos. Porque
já
ele
sabia.
Contava.
Ah, então pode contar, agora pode contar a história de como eles saíram de lá, porque saíram, como chegaram, então, como pagaram a viagem, se tiveram um programa de entrar no programa de imigração, ou era uma coisa independente, se tinha outras pessoas aqui que já estavam aqui, que chamaram... Se eles viajaram só ou com outras pessoas, todas essas coisas eu quero saber.
A minha bisnona, né?
Que era a Emília.
Porque eu convivi com ela até 12 anos, né? Com a Emília.
Ah, porque era bem novinha quando chegou aqui.
É, 16 anos.
Então tinha nascido em 1878, né? Não, mas pode contar. Isso não importa, a gente pode procurar depois. Não, pode contar a história que a sua bisavó.
Então, primeiro de maio de 1894, partiram do Porto de Trieste, Emília Miniucci, com 16 anos. E Antônio.
E os dois eram de Ronchi?
Sim. Uhum. Ele de Monfalcone.
Uhum.
Né? Monfalcone, Staranzano, né?
Uhum.
Ali.
Uhum.
E ela de Ronchi.
Uhum.
Juntamente com eles, veio uma irmã dela, chamada Maria.
E como é que eles chegaram de sair?
Aí viajaram, porque eles contavam que, como estava numa época lá de fome e miséria...
O que fazia a família deles?
Então,
tinha terra? Não...
Ainda tem um outro detalhe. Em 1891, o Giacomo Clagnan, com o Mioma e o Antônio,
o Giacomo era o pai do Antônio.
Esse Antônio, que veio agora em 94, veio com o pai dele e a mãe em 1891.
Ah, já
três veio... vieram no Brasil.
Ah.
Aí depois...
Não tem problema.
Então, porque eu comecei acho de trás para frente.
Ah, não.
Então, em 1891, o pai do Antônio... O Giacomo, Clagnan, e a Miomas, e o Antônio, com 16 anos, vieram para o Brasil. Por quê? Deixaram tudo lá, por causa da miséria, fome...
E os outros filhos ficaram aí?
Não, ficaram lá, acho que duas filhas.
Pelo Antônio veio?
Veio para conhecer essas novas terras. Saíram... de Trieste, nós não sabemos a data, e chegaram no porto do Rio de Janeiro, isso em 1891. Chegando lá, como ele tinha uma perna amputada...
Quem? O Giacomo?
O Giacomo. E ele olhou e disse, tinha muitas pedras, porque é uma cidade litorânea, Rio de Janeiro, pedras, praia. Então ele sentiu assim, muita dificuldade. Falou, como que eu vou caminhar aqui com todas essas coisas? Assim, quando olhou ali no porto, né, a hora que parou o navio, mas foi levado ele... Não, antes... Ai, tem uma coisa triste para contar. A mulher dele morreu, a mioma, durante a viagem.
Nossa, no navio?
No navio. Então, não se sabe, porque na época eram jogados ao mar, né? Quando morria uma pessoa, porque a viagem era de muitos dias, não podia ficar as pessoas mortas ali. Não ia voltar para a terra, estava vindo uma terra estranha. Então, chegou ele e o filho só no Rio de Janeiro. Aí ele viu com toda essa dificuldade do Rio de Janeiro de pedras aí, como eu disse, aí foram para um albergue de imigrantes.
Lá no Rio.
No Rio de Janeiro. Aí ele desistiu de ficar no Brasil. Retornou para a Itália.
Então quantos ficaram?
Não, acho que o primeiro navio de retorno voltaram.
E não sabe como pagaram essa viagem?
Eram pessoas de posse. Eram pessoas de posse.
Que tinha dinheiro?
Não. Acredito. Que tinham dinheiro. Porque quando veio pela segunda vez... Aí retornaram. O Giacomo e o Antônio retornaram para Itália. E lá, o Antônio, como era jovem, se entusiasmou com o Rio de Janeiro, com o Brasil. E não se conformou em ficar lá. Ele tinha 16 anos. Com 19, o sonho era voltar para o Brasil. O que ele fez? Em 1894, daí 3 anos, ele convidou a Emília.
Que estava namorando.
Não, eu não sei se estavam namorando. Acho que eram amigos, não sei. E a irmã. E vieram para o Brasil. Daí 3 anos. Ela com 16 e com 19. Só que eles não foram para o Rio de Janeiro. O navio ancorou em Santos. E aí, com muitas famílias. Como eles, nessa época, vinham, que foi a época da primeira imigração, segunda imigração de brancos do Brasil. E essa época, os italianos vieram para substituir a mão de obra escrava nas fazendas de café. E já tinha os donos de fazendas no porto, lá nos albergues, a hora que desciam, essas pessoas italianas, já pegavam ali e levavam para suas terras. Então, foi várias famílias. E junto com várias famílias foram ele, ela e a irmã para Botucatu, uma cidade do estado de São Paulo.
Mas eles passaram para o que agora é o Memorial do Imigrante, não lembro como se chamava.
Então, eu não fui lá ainda para...
Mas passaram de lá.
Passaram de lá e foram. Botucatu.
Tem uma fazenda, tinha aí.
Foram para a fazenda. Sim, fazenda, parte de agricultura, de café.
A sua bisavó e irmã dela foram...
Para Botucatu.
Não, não, saíram da Itália com... Os pais dela sabiam que estavam indo?
Não.
Fugiram.
Por isso que quando eu comentei que tinha o Franco, que o nono dele chorava, que não sabia para onde tinha ido a irmã,
fugiu, assim.
Fugiu.
E ela contava por que decidiu de sair? Porque queria conhecer.
Não, porque queria conhecer coisas novas, porque lá não tinha condições. Era peste negra,
tinha...
malária, um monte de doença, pessoas morrendo. Então eles queriam fugir daquele local. Procurar novos horizontes, porque eram jovens. Com toda a energia e o país num caos daquele.
A família da sua bisavó não tinha tantos recursos como a do seu bisavó? Os dois tinham.
Os dois.
Então não era tão um problema de dinheiro?
Não, não.
Assim,
porque
era condições.
Eu observei, agora, sabendo assim como ela contava, porque a irmã dela, bom, chegando em Botucatu, a Emília foi morar com uma família, porque era solteira. O Antônio morar com outra família italiana.
Certo? E a Maria também.
E a Maria também foi morar junto. Só que a Maria, acostumada com Trieste, que ela morava lá em Trieste, não conseguiu viver no Brasil. O próximo navio que teve foi embora. Como já começaram, acho que o Antônio e a Emília, se gostar, namorar, aquela coisa, a Emília ficou. Então eles ficaram 2 anos em Botucatu, solteiros. Aí resolveram ir para outro lugar, para Sertãozinho.
E como é que resolveram sair?
Foram os dois.
Mas tinha um contrato? Tinha um contrato?
Não, fazendeiro. Com o fazendeiro? Não, bem, eles trabalhavam em troco da comida.
E como escolheram Sertãozinho? Conheci?
Porque lá em Sertãozinho, ele foi convidado para ser administrador de uma fazenda. Porque ele era um homem assim, sempre com terno, estudado.
Assim?
Estudado.
Que escola fez?
Então,
que grau?
Ele comentava, inclusive ele dava aula para os filhos dos colonos. Diz que ele fez lá, ele estudou no colégio de padre. Que ajudava nas missas. Então era uma pessoa bem culta. O Antônio. A Emília também. Aí eles se casaram. Eu tenho as datas. Depois você pode ver. Tá? Na árvore genealógica, lá eu tenho todas as datas.
Então eles foram para lá e ele administrava uma fazenda de café.
De café, certo. Então ele foi uma pessoa que não gostava de pegar. No trabalho, assim, bruto. Porque acho que o modo de vida que tinha lá. Então, pelo menos a gente observa, assim, que a família conta que ele estava sempre alinhado, mão fina, né?
Então, a senhora não conhece o seu bisavô?
Só por foto, assim, né? Porque logo, os mais velhos que conheceram, né? Já faleceram, né? Então, aí eles se casaram e aí foram tendo, casaram em Sertãozinho, mas a comarca era Ribeirão Preto, a cidade vizinha, casaram em Ribeirão Preto. Até a documentação que foi no meu processo agora para tirar a cidadania, tem todas essas documentações. O dia que casaram, aonde, o processo está completo. Entendeu?
E a sua bisavó contava alguma coisa da viagem, o que ela esperava de encontrar quando chegou aqui, como foi, se foi decepcionada ou se gostou?
Acho que era uma pessoa, assim, muito decepcionada.
Do Brasil?
Não.
Ah, lá na Itália.
É, decepcionada porque deixou a família lá, né? Deixou tudo lá. Sozinha numa terra estranha, sem condições, porque na época era uma pobreza também aqui. Tinham que lutar. Andava de pé no chão, de alpargata, você entendeu? Morava na casa como colonos. Então era uma vida bem difícil. Moravam na roça.
Mas não quis voltar com ela.
Não
mesma.
Quis voltar, não. Com ela, eu acho que ele era uma pessoa assim muito como que eu posso dizer? A mulher, acho que era o segundo plano. Ele voltou duas vezes.
Mas ela podia voltar com a irmã dela, né?
Quando... Mas acontece que aquela ilusão, acho que de jovem, começou a gostar dele, né? É, ele convidou para vir junto, de repente já sentiram alguma coisa, algum amor, não sei. E eu só sei que ela não deixou ele, não. Ficou.
Ele gostou daqui, apesar da dificuldade?
Ah, eu acho que ele era uma pessoa bem revoltada. Ele viajou duas vezes para Ronque. Depois que vieram para cá. Uma vez ele foi visitar o pai.
Depois quantos anos, mais ou menos, que ele veio para cá?
Eu acho que uns 10 anos, mais ou menos. Eu preciso ver até... Aí eu sabia a data da morte do...
Ele foi sozinho ou a Emília também foi?
Sozinho. E ele viajava na primeira classe de navio. Porque a irmã dele, a filha dele, mais velha, uma vez eu fui na casa dela, em Brodowski. E ela falou assim, ó, esse daqui é que meu pai trouxe do navio, então era a primeira classe. Era aqueles pratos de porcelana, caneta banhada a ouro.
Nossa. Esse não do primeiro da primeira viagem, esse das vezes que ele voltou.
É duas vezes ele voltou. Uma ele foi, viu, para os pais. Até o Franco falou assim, como ele veio duas vezes para a Itália e não veio falar nada que ele tinha casado com a Maria Miniucci e a família desesperada aqui. Querendo saber.
E a irmã, a Maria, não contou para a família dela? A Maria, a irmã da Emília.
Mas aqui era a província de São Paulo.
Não, mas ela foi para onde, a Maria?
A Maria voltou para Trieste.
E não contou a família dela onde
ela
estava?
Ela pediu para não falar para onde ela estava, para de repente não buscar. Porque eles se escondiam muito. Inclusive, você vai ver no túmulo dela, o sobrenome Clanhan está escrito errado. Tá C-L-A-H-N-A. Porque eles colocavam o nome errado, inclusive bem diferente, para não descobrir onde estava. E a outra vez, ele foi quando o pai dele acho que estava meio doente. A primeira vez. A segunda vez, ele foi porque o pai tinha morrido.
Em que ano, mais ou menos?
Posso pegar lá?
Então, não importa.
Está gravando, vai ser interessante.
Não. Bom, mas eu posso anotar, não tem problema. Bom, e depois?
O pai dele, o Jaco, está enterrado em Montfaucon. Só que eu não consegui ver aonde lá em Montfaucon ele está enterrado, porque depois teve a guerra, se estragou todo aquele local. Entendeu? Se perdeu. Giacomo Clanhan, natural de Endóbia, nasceu dia 29/9/1836 e morreu no dia 28/1/1915. Se ele veio para o Brasil em 1894, então são 21 anos.
Voltou em 1915, quando ele...
Não, voltou uma vez. Perdoei.
Não, é o Antônio. Aqui. O Antônio, a segunda vez, voltou quando morreu o pai dele, né?
Exato. É a segunda vez quando morreu o pai dele.